Círculo Social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí com a Advan Alves, está deixando aqui os estúdios da ABC. Advan com um belo programa Interatividade. Antes dele, você esteve com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você participa, 44-35-90-20, 997-666-555, na operadora Vivo, programa sbn@gmail.com ou no Facebook, /Semeando a Boa Nova. Se você preferir, você pode mandar também para a gente uma cartinha, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail para a gente, curtindo o nosso programa, a nossa página no Facebook, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Lembrando que você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou, quando você quiser, no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã chuvosa em São Paulo, previsões de 19 até 26 graus. A equipe Apostos, lá nos telefones, o Jailson, o Danilo e o Valdir. Nos comentários, o Hélio e também a Clarissa. Aqui na mesa de som, o corintiano dedicado, o Marcelinho, está chegando aí para pilotar os botões mágicos da mesa de som. Nós estamos aqui apostos com o tema de hoje, cirurgias espirituais. E vamos receber para falar sobre esse tema, estamos recebendo, o Dr. Vladimir Reis, atuante tarefeiro na Seara Espírita. Vladimir, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes. É um grande prazer retornar ao programa para que a gente possa hoje conversar a respeito dessa doutrina maravilhosa, dos ensinamentos do Mestre Jesus, e que Deus nos abençoe, agradecendo a Ele essa oportunidade.
Nós estamos muito felizes aqui com a sua participação no Semeando a Boa Nova. Aliás, o nosso programa que está no seu 20º ano de existência aqui na Rádio ABC, né? Aí, Semeando a Boa Nova.
Muito bacana, 20 anos de programa. Mantendo atualizadas as informações e sempre procurando levar esperança e esclarecimento para todos nós.
Pois é. O primeiro programa foi no dia 2 de março de 96. Olha só que coisa linda, né?
Eu não lembro, não era nascido ainda nessa
época. Você é muito jovem. Você já fez 18 anos? Já prestou serviço militar?
Debutando.
Cirurgias espirituais é o nosso tema de hoje. Existem muitas pessoas que recorrem a tratamentos espirituais para doenças do corpo físico. O programa de hoje será dedicado a conversarmos sobre essas cirurgias espirituais com base na filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa aqui perguntando para o Vladimir. Vladimir, como é que nós podemos definir cirurgias espirituais? Nós podemos considerá-las como tratamento complementar da medicina convencional? Aliás, deixa eu fazer um esclarecimento. O Vladimir é um médico da matéria, um médico aí e também espírita, né? Evidente, né? Mas é um médico que profissionalmente atua como médico e tem, então, competência técnica também para falar sobre isso, né? Então, como é que nós podemos definir as cirurgias espirituais, Vladimir? Nós podemos considerá-las como um tratamento complementar à medicina convencional?
Quando a gente fala em cirurgia espiritual, ela vem embutida dentro de todo um contexto que nós tratamos como sendo os tratamentos espirituais, né? Então, os tratamentos espirituais, eles envolvem equilíbrio energético, transmissão de energia, todos aqueles tratamentos que nós já estamos acostumados a ver. O passe, por exemplo, é um tratamento espiritual. O passe nada mais é do que uma transmissão, é bioenergia. E quando a gente recebe um passe, quando a gente aplica um passe, existe aquela troca de fluidos e isso vai levar um equilíbrio energético entre aquele que recebe e aquele que está aplicando. Então, dentro de todos aqueles tratamentos espirituais que estão disponíveis e que todos nós nos submetemos com grande frequência, a cirurgia espiritual nada mais é do que um tratamento espiritual voltado para os problemas de saúde. Então, quando a gente fala cirurgia espiritual, a pessoa geralmente relaciona com ir a um centro espírita ou procurar algum recurso onde vai ser feito um corte, uma cirurgia, um tratamento que dispensa o tratamento da matéria. Nós vamos ver no decorrer do programa que isso não é verdade.
Porém, então, vamos definir que é um tratamento espiritual voltado para os problemas de saúde, é isso?
Exatamente, direcionados para os problemas de saúde. Então, o termo cirurgia, e eu como um cirurgião da matéria, a gente faz muita diferença nisso, né? Porque para nós, médicos e população, existem aqueles tratamentos clínicos, aqueles que nós vamos ao médico da matéria, somos examinados, diagnosticados e tratados clinicamente, por exemplo, um remédio, uma fisioterapia, um repouso, etc. E existe um tratamento cirúrgico, aquele onde há uma necessidade de intervenção médica sobre a matéria, né? Então, quando a gente fala em cirurgia espiritual, o leigo, aquele menos informado, ele já relaciona com algum corte no corpo, algum sangramento, algum instrumento, alguma coisa desse tipo. Mas a cirurgia espiritual envolve todos aqueles tratamentos do ponto de vista espiritual. Por que que a gente dá esse nome? Porque o médico da matéria, ele age não só, por favor, mas basicamente sobre a matéria, né?
Claro, lógico.
Mas na cirurgia espiritual, aquele que está praticando, aquele que está fornecendo, trabalhando esse tratamento espiritual, ele está agindo basicamente em cima de outros corpos que não o material, o perispiritual. Então, por isso que a gente fala que a cirurgia espiritual, ela vem sempre como um complemento, sempre como uma ajuda. E muitas vezes, nós vamos conversar também no decorrer do programa, é esse tratamento espiritual que é o mais importante de todos. Porque vai mexer em pontos do nosso organismo global, onde realmente eles merecem ser tratados.
Agora, de uma maneira geral, nós dizemos que a cirurgia espiritual não dispensa o tratamento ou a cirurgia normal da matéria, né? Não dispensa, né?
Não dispensa. Nós temos que a cirurgia espiritual, o tratamento espiritual, ele é um complementar, ou muitas vezes, hoje, por exemplo, eu falo isso de ofício, que depois de 30 anos exercendo a medicina, a gente vê que realmente, às vezes, o nosso tratamento material, ele é complementar ao tratamento espiritual. Mas se nós levarmos em conta os ensinamentos de Kardec, Kardec, todos os ensinamentos do Espírito da Verdade, as revelações que nós temos, sabendo que um ser humano encarnado, cada um de nós, é um complexo, é um conjunto. Eu não gosto muito desse termo corpus, mas nós somos assim, basicamente um conjunto de três corpos. Todos nós encarnados, nós temos três corpos, basicamente. São mais, mas vamos limitar e didaticamente falar só em três corpos. Nós temos o nosso corpo espiritual, né, que ele habita o nosso corpo material, que é a carne, a nossa matéria, e existe um terceiro corpo, etéreo, é um fluido que faz a ligação entre esses dois corpos, entre o corpo espiritual e o corpo material. Então nós somos formados basicamente por três corpos, o espiritual, a matéria e o perispiritual. Nada mais justo. Se temos três corpos, nós temos que aprender a tratar e saber como tratar desses três corpos. Então existe aquele tratamento do corpo material, que é a cirurgia material, são os cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo material, e existe aquele tratamento perispiritual, né? São as intervenções no nosso perispírito, intimamente relacionado entre o nosso espírito e a nossa matéria, e que muitas das vezes os nossos problemas de saúde material, os nossos problemas físicos, eles têm origem no perispírito. E eu diria que praticamente 100% das vezes, como orientam os nossos mentores espirituais. De maneira que, diante de um desequilíbrio, a gente fala em desequilíbrio toda vez que houver desequilíbrio energético manifestando uma doença, diante desse desequilíbrio, de um eventual desequilíbrio, nada mais justo que se faça um tratamento desses corpos, né? O médico da matéria e o médico espiritual, que é muito importante. Porém, fica o alerta, e eu várias vezes já acompanhei trabalhos de curas espirituais, orientações espirituais, já li muitos artigos, e artigos sérios, artigos de valor, são sempre, sempre relacionados com a orientação do médium ou da equipe. Nunca dispense o tratamento da matéria. Não fique limitado ao tratamento do espírito. Não troque o médico da matéria por teu médico espiritual. E já ouvi várias vezes também os médiums explicarem para os pacientes o tratamento espiritual não dispensa o tratamento da matéria.
Isso é muito importante o que você está dizendo. Muito, muito significativo essa sua colocação. Quer dizer, você é nosso ouvinte que está, ou você que está passando, ou vai passar por um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual, não dispense o tratamento médico convencional. 8 horas 11 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema cirurgias espirituais. Nosso convidado é o Vladimir Reis, que é atuante tarefeiro da Seara Espírita e também tem a competência técnica para falar para a gente aqui sobre esse assunto, porque é médico. Aliás, Vladimir, a sua especialidade qual é dentro da medicina normal?
Dentro da medicina...
Da convencional.
A medicina normal.
É convencional. A medicina normal é bom,
dentro,
né?
Dentro da medicina convencional, eu tenho uma formação cirúrgica e hoje eu estou voltado para a cirurgia do aparelho digestivo. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto para a gente dar uma complementada naquilo que nós estávamos conversando anteriormente. Todas as vezes que nós vamos praticar uma cirurgia, todas as vezes que nós fazemos uma cirurgia material, onde nós vamos intervir sobre a matéria, hoje, desses 30 anos de formado, 30 anos de exercício da medicina, eu posso dizer que eu tenho 15 anos, os meus primeiros 15 anos foi fora da doutrina espírita, e esses mais recentes 15 anos foi associado à doutrina espírita, que foi quando, no ano de 2001, eu comecei a estudar e praticar a doutrina espiritual, conhecer um pouco mais a doutrina espiritual. Nesses 30 anos, o tratamento é totalmente diferente, o enfoque é totalmente diferente. Hoje, nós vamos fazer uma cirurgia material, nós vamos para o centro cirúrgico e a gente tem aquela nítida impressão dos nossos mentores, das equipes de proteção, dos médicos do plano espiritual, que estão lá, estão presentes, eles nos dão intuição, eles nos dão orientações, eles agem por nós muitas vezes, e é frequente. Às vezes você está fazendo uma cirurgia e de repente você se vê ali numa situação meio delicada, meio complicada, e você fala, puxa vida, e agora? Como é que vai ser daqui para frente, né? De repente vem aquela intuição, vem aquela manobra, alguma coisa que você fala, puxa, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. E esse graças a Deus, com certeza, é a equipe espiritual que está ali nos amparando, nos dando intuição.
Muito bom, 8h14, aliás, um abraço muito carinhoso e especial aqui para o nosso companheiro Edson Lorenzini, lá de São Caetano, que está na nossa audiência com certeza, e que é um médium que pratica cirurgia espiritual, né?
O Edson, bom dia para ele, para toda a equipe do Ceará.
Mas convida ele, que se estiver ouvindo aí, liga para a gente aqui para entrar no ar aqui, dar um bom dia para a gente.
Fazer perguntas. E ele é um grande trabalhador, é uma pessoa resignada que há muitos anos se dedicando a esse tipo de tratamento. E coincidentemente, se é que a gente pode falar em alguma coincidência, né, Elio? Ele é um dos médicos que eu tenho o prazer e a alegria de acompanhar algumas vezes os trabalhos lá do doutor Ceará, do Santuário, lá o trabalho do doutor Hans, e friso que todas as vezes que eu acompanhei um trabalho nesses locais praticados por intermédio do Edson, sempre é orientado: não dispense seu médico da matéria.
Exatamente. Tá?
Porque isso realmente é muito importante. Nós não devemos relegar o tratamento material para um segundo plano.
8h15, Hélio. As cirurgias espirituais, elas são indicadas só para pessoas que são simpáticas, adotam a doutrina espírita, ou para qualquer religião?
Não, isso é o espiritismo, ele, até pelo próprio nome, né? Espiritismo, as pessoas associam que só lá que acontece. Isso acontece normalmente. E até diga-se passagem que muitas vezes o próprio médico da matéria, quando ele está operando, né, ou fazendo uma cirurgia, ou dando uma consulta, ou um atendimento, ele não é espírita. E ele desconhece que muitas vezes ele está sendo auxiliado e está sendo coadjuvante, ou alguém está funcionando como coadjuvante com ele, trabalhando no corpo espiritual da pessoa que está sendo ali consultada. Isso não é uma preferência para os espíritas, não. Isso aí acontece normalmente, porque para nós isso parece sobrenatural, porque hoje, eu digo hoje, muito recentemente, que nós estamos estudando essas coisas, isso vem chegando a público, mas isso sempre existiu, e cada vez mais, quanto mais consciente as pessoas forem, os profissionais, não só os médicos, né? Qualquer profissional de qualquer área, um engenheiro, um botânico, um biólogo, sei lá, um laboratorista, qualquer um, é quando se olha que ele souber as vantagens que ele tem de fazer isso em conjunto com o plano espiritual, trabalhando no outro corpo também, isso, o resultado vai ser bom para todos. É claro que vamos imaginar o seguinte: porque que se perderia? Vamos pegar um doutor Zerbini, por exemplo, que a gente sempre usa como exemplo, que foi tão longe, né, nas suas pesquisas, nas cirurgias do coração que ele fazia, de repente ele desencarnou. Então isso não serve a mais nada? Ele desapareceu, né? Ele não desapareceu, ele desapareceu dos olhos físicos, mas ele está ali continuando certamente as suas pesquisas e auxiliando aqueles que estão aqui na matéria, que não conseguem enxergar as coisas que o espírito consegue enxergar, trabalhando nesse corpo, como o Vladimir falou, nesse corpo espiritual. Porque se não consertar os dois corpos, não dá certo, a coisa não funciona bem.
8h17, Vladimir, ia falar.
Então, só para complementar, Hélio, nesses últimos 15 anos, onde eu estou muito envolvido e praticante na doutrina espírita, eu tenho o prazer de conhecer muitas casas e muitas pessoas do meio espiritual. E tive também várias oportunidades de fazer cirurgias em espíritas. Né? E isso é muito interessante, porque a pessoa vai fazer a cirurgia espiritual e depois sempre tem aqueles comentários, fala assim: puxa vida, a sala estava repleta de médicos. Lá nós vimos vários enfermeiros, e muitos vêm contar, fala assim: olha, fica tranquilo, antes da cirurgia mesmo, já aconteceu de pacientes espíritas, né, médiuns até, que já foram operados, e comentarem, fala: olha, fica tranquilo, que do jeito que está essa sala de cirurgia aqui, você só vai emprestar sua mão para cirurgia material, porque eles vão fazer o resto. Então, assim, existe realmente todo esse suporte espiritual, toda essa ajuda, todo esse amparo que vem do alto. E por que isso? Porque realmente nós temos que tratar o ser humano como um ser integral. Tratar o espírito e a matéria. Então é aí uma equipe muito, muito grande. Eu gosto de falar que os espíritos fazem parte da minha equipe, e eu, graças a Deus, da deles.
8h18.
É que nós estamos focando aqui hoje a parte da cirurgia médica, né? Mas um lavrador também, né? Imagina um sujeito que está selecionando uma semente, que vou plantar, planto essa ou planto aquela, e tá Imagina na evolução do mundo, quanto de assistência espiritual sempre existiu, para que a pessoa selecionasse a semente adequada, né? Quer dizer, o filho que estava lá plantando, né? Na época, todas essas intuições vêm da espiritualidade, né?
Todos os atos, todos os momentos da nossa vida, né? Quando a criança cai, bate o joelho ou bate a cabeça, vai correndo até a mãe vai dar um beijinho.
O
que é esse beijinho? Isso é energia espiritual.
Carinho é o amor que está sendo transmitido.
Carinho, é muito importante tudo isso.
8h19, nós estamos aqui hoje falando sobre cirurgias espirituais. Vladimir, você sabe que nós temos aqui a palavra especial, né? Qual é a palavra que você, uma palavra só que você adotaria em referência ao tema de hoje? E depois, no final do programa, você explica para a gente por que dessa palavra. Qual é a palavra que você aplicaria?
Bom, com o tema de hoje, pelo que nós já conversamos nesses 20 minutos iniciais, a palavra é uma só: fé.
Fé. Fé. Depois você fala para a gente por que a palavra fé está relacionada ao assunto de hoje. Vladimir, você estava falando aqui agora da cirurgia espiritual, dessa questão da ajuda do plano espiritual, etc., durante o momento das cirurgias que estão sendo trabalhadas. Quais são os mecanismos envolvidos entre o plano espiritual e nós para que uma cirurgia espiritual possa acontecer?
Existe um plano complexo, é muito maior daquilo que a gente possa imaginar e é muito além daquilo que nós realmente conhecemos. Um tratamento espiritual que envolve uma intervenção no nosso perispírito, e nós temos que lembrar que nós somos espíritos milenares, espíritos já de longa data de criação, então o nosso perispírito também, ele é milenar, e nós trazemos no nosso perispírito vários problemas relacionados a comportamento, a dúvidas, a temperamento. Então, quando o plano espiritual atua na matéria, é sempre através do perispírito. Então, existe um complexo, pelo que nos foi dado a oportunidade e a permissão de conhecer até hoje, existe toda uma dedicação do plano espiritual. Os espíritos da matéria, eles têm um preparo pré-tratamento que começa muito antes da pessoa, às vezes, procurar esse tratamento. Uhum. Né? Então, já está plasmado aquele tipo de tratamento em que a pessoa, aquele espírito encarnado, será submetido. O médium, aquele que será o intermediário entre o plano espiritual e o plano material, ele também é preparado, ele também é colocado em contato, ele tem que ter uma formação, tem que ter um caráter, tem que ter uma índole. E aquele que vai receber o tratamento espiritual, ele também tem que ter o preparo para receber aquele tratamento, que envolve, como sempre, a fé, o merecimento, a necessidade. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, a gente acha que é simplesmente chegar no centro de espírito, perguntar quem está fazendo cirurgia espiritual, senta lá e vai ser... Não é nada disso. O tratamento espiritual, ele é absolutamente complexo, até onde nós entendemos. Muitas das etapas desse tratamento espiritual fogem ao nosso conhecimento, não nos é permitido entender ainda, e envolve um plano material, envolve um plano espiritual, envolve o intermediário entre o plano espiritual e a matéria, envolve todo o nosso passado, envolve todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, e envolve muito mais tudo aquilo que teremos pela frente, uhum, em termos de reencarnação, de evolução e de oportunidades. Por isso que esse tratamento espiritual, que eu gosto de chamar dessa maneira, ele envolve não só um momento, né? Mas uma eternidade, envolve uma oportunidade, né? Por isso que nós frisamos que o tratamento da matéria não deve dispensar o tratamento espiritual, sempre associado, e vice-versa, né? Uhum. Nós temos orientações, e nós estamos tendendo a Associação dos Médicos Espíritas, com os trabalhos que são realizados, nós estamos com uma forte tendência a acreditar que todos os nossos males físicos, eles têm origem espiritual. E que, uhum, hoje nós pagamos um preço na matéria daquilo que nós estamos praticando não corretamente hoje,
ou que não praticamos corretamente encarnações passadas.
Anteriores.
Se são encarnações passadas, o problema vem do nosso perispírito.
8h23, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Conta pra gente aí.
Ah, o pessoal está curtindo bastante esse tema, que é tão esclarecedor para todos nós, né? Vou começar com o recado que a Nolita, nosso querido ouvinte, deixou hoje na nossa página.
Aliás, eu quero aqui fazer uma justa menção. A Nolita, essa semana, ela nos parabenizou a todos, a equipe, em comemoração ao Dia do Radialista, o Dia do Rádio. Um abração para ela, né? Dizer que os nossos ouvintes aqui do Semana Boa Nova também são homenageados, porque eles também fazem parte da nossa equipe aqui, eles também nos ajudam a fazer aqui o Semana do Boa Nova. Então, em comemoração ao Dia do Radialista, o Dia do Rádio que se transcorreu essa semana, o Radialista foi na terça-feira, né? O Dia do Rádio foi ontem, né? Em homenagem a eles, o Semana Boa Nova aqui manda um forte abraço aí para todos eles, uma salva de palmas para todos os nossos ouvintes. Marcelo está lá incitando a nossa galera, que é a nossa plateia, a mandar um salve de palmas. Clarissa, fala para a gente da Nolita e dos demais aí.
O recadinho que ela deixou é: quando a escuridão o envolver e extinguir toda a esperança, confie em Deus. Ele reacenderá o seu espírito. Olha que bonito, né? Quem mais passou na nossa página do Face? A Rosana Aparecida de Oliveira, Roseli Montanguini, Sônia Simonassi, Adriana Ribas, Leila Santana, Miriam Rosenberg e o Edson Lorenzini também, que já curtiu nossa página hoje. Convidar ele, né, para que ele possa, se quiser entrar em contato conosco, para que possa dar sua contribuição a respeito desse assunto, que ele faz um trabalho tão bonito, né? A Vera Lúcia Tavares também escreveu que está absorvendo o assunto com maior interesse, mandou um abraço a todos e um abraço a todos os ouvintes. Ah, o Fernando, esse querido companheiro que trabalha conosco, hoje está em outro trabalho, mandou um abraço, está sintonizado com a gente, então que ele continue ligado. A Nilce de Mauá, ela ligou e disse que está sintonizando com o nosso programa há algum tempo e adora o programa e mandou um parabéns à equipe.
Que bacana, muito bem. Aliás, só deixar registrado aqui, já tem foto sua. Viu, Vladimir? Já tem foto sua na nossa página, né, Clarissa? Você já colocou foto do Fernando, do Vladimir na nossa página, não colocou?
Já tá lá sim.
Tá lá, quem quiser conhecer o Vladimir, lá tá a foto dele, tá lá.
Então, o Caio também tá nos ouvindo, né?
O Caio também.
O Caio, um beijão
pro Caio.
Um beijo pro Caio, né, pro Daniel.
O Caio é aquele rapaz que tem 2 anos de idade aí?
2 anos, tá nos ouvindo.
Um beijão para ele.
Fica, né, todo sábado nos curtindo
a nossa. O Elson lá de São Caetano também tá na nossa audiência agora, trabalhando e ouvindo a gente aqui. Elson, um abração para você. 8h26, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova falando sobre o tema cirurgias espirituais. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo para você ligar para a gente. Também tem o 997-666-555, operadora Vivo, para você ligar para cá ou mandar mensagens via SMS ou WhatsApp para a gente aqui. Também, se você preferir, manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ainda estamos no Facebook, você pode também passar pela nossa página no Semeando a Boa Nova e curtir a nossa página, aliás, curta a nossa página, compartilhe e você também concorre com um livro espírita gentilmente cedido pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. 8h26, Vladimir, nós estamos falando aqui da cirurgia espiritual e a gente precisa esclarecer uma coisa para o nosso ouvinte, né? E a pergunta acho que é muito esclarecedora, a resposta que você vai nos dar vai ser muito esclarecedora. A cirurgia espiritual, ela atua no corpo físico da pessoa ou no espírito? Onde ela atua? Onde ela age especificamente? No físico ou na matéria? Ou no espírito?
Ela age no espírito, não diretamente no espírito, porque o espírito, por enquanto, ele é inacessível, né? Mas no perispírito, que faz aquela ligação entre o espírito e a matéria. Daí o nome de cirurgia espiritual. Porque ela não precisa tocar a matéria, não tem nenhuma intervenção sobre a matéria, e ela vai agir no perispírito. Daí o nome cirurgia espiritual, tratamento espiritual.
Muito bom. Então o Adalberto de Guanás ligou para a gente aqui, obrigado Adalberto pela sua ligação, dizendo assim que a cirurgia espiritual é um ânimo ou um incentivo de conforto para o corpo. É verdade, né?
É isso mesmo, é verdade mesmo.
Então, e ele está parabenizando a todos aqui pelo Dia do Rádio. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação, por estar com a gente aqui. Muito obrigado, viu? Bom, Vladimir, você vai falar disso no final do programa, mas eu não posso deixar de perguntar para você agora aqui, né? As pessoas que vão para a cirurgia espiritual precisam ter fé para que essa cirurgia seja eficiente?
É fundamental. Eu acho que se você tivesse que escolher uma palavra, um ponto de partida para procurar, para praticar e para buscar um tratamento espiritual, a palavra é fé, é você ter espiritualidade. Tem que acreditar no algo mais, tem que acreditar nas possibilidades, tem que entender os desígnios do Pai e aceitar as nossas dificuldades como pontos, como possibilidades de crescimento. E a fé, ela tem que estar imbuída na pessoa. Se você fala assim, eu vou procurar tal tratamento, eu vou tomar uma atitude, eu vou porque eu acredito, eu quero, eu tenho certeza que isso vai acontecer, você já está com meio caminho andado, tá? Se você está pensando, por exemplo, se você está fazendo um tratamento da matéria, um tratamento material, e aí não está indo muito bem, o tratamento não está sendo da maneira como você esperava, a fé é que vai te alavancar as energias. Se você pensar, falar assim, eu não sei se eu vou, se eu não vou, não sei se eu acredito, acho que não vai adiantar, não sei, nem vá, nem vá. Por quê? Porque a fé é fundamental para você poder entrar em sintonia com o plano espiritual, para você poder receber esses fluidos e ter o equilíbrio energético necessário. Além do mais, e a bem que, Turibio, muitas vezes o plano espiritual acaba agindo independente da quantidade
da pessoa,
daquela fé que a pessoa demonstra. Por quê? Porque o plano espiritual nos conhece muito melhor, sabe do nosso passado,
nossa,
do nosso
futuro,
e muitas vezes aquela fé que falta em cada um de nós, ela vai ser estimulada e vai ser adubada, como eu falo, diante de um tratamento, diante de um recebimento, diante de algo positivo. Então, a pessoa tem que ter fé para que o tratamento possa se instalar, para que a espiritualidade possa agir e que a única maneira de nós conseguirmos o que queremos é acreditar naquilo que nós precisamos.
Uhum. Clarissa?
Não, eu queria perguntar para o Dr. Vladimir a respeito da fé. Se eu não tenho fé, é como se fosse um bloqueio para que eu possa receber esse amparo. Por mais, igual você disse, a espiritualidade ela tenta agir, né, procurando nos passar aquela energia, através de uma energia mesmo, né? Quando você não tem fé, você bloqueia essa energia. Qual é o mecanismo assim, que isso ocorre?
Você vai responder isso daqui a pouquinho, Vladimir, porque agora o Marcelinho está todo paramentado lá, torcendo para o Corinthians, né? Ele vai fazer as inserções comerciais aqui. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações, www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios, com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semenda Boa Nova. Lembrando que todos aqueles que ligam pra gente, enviam e-mail, escrevem pra gente, curtem ou compartilham a nossa página no Facebook, concorrem como livro a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz em São Paulo. E os ganhadores, as ganhadoras da semana passada foram a Leila Santana e a Elza de Santo André. Parabéns a ambas aí, que podem retirar os livros às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. E daqui a pouquinho a gente vai anunciar os ganhadores aí dos livros de hoje, porque agora nós temos dois sorteios por programa. O sorteio da primeira hora, que se encerra às 9 horas, e o da segunda hora, que vai lá por volta das 10 horas. Então, parabéns a Leila e a Elza, que ganharam na semana passada. Muito bem, estamos aqui ao vivo com o Vladimir Reis, falando hoje sobre o tema cirurgias espirituais. Vladimir, você falou agora há pouco que você, profissionalmente, você exerce a medicina, é um médico, etc. Né? Mas como é que você chegou no espiritismo? Conta pra gente aqui, rapidamente, como é que você chegou na seara.
Aqueles 15 anos primeiros, né? Sem o espiritismo,
depois... depois... Os primeiros 15 anos de formada, né?
De formada, então.
Como sempre acontece, na maioria das vezes nas histórias que a gente ouve, a gente sempre procura esse auxílio do alto, pelo amor ou pela dor, né, Elio? É isso que a gente ouve, pelo amor ou pela dor, né? Eu costumo abordar essa situação de uma maneira diferente. Eu falo que a gente sempre procura essas outras opções de elevação pelo amor que a gente sempre sente por nós mesmos, né? Por quê? Porque se você está num estado de dor, o que você mais quer, o que você mais precisa é eliminar essa dor. E toda vez que você procura uma ajuda para eliminar uma dor sua, você está fazendo isso como um ato de amor próprio. Então aí nós estamos seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então eu comecei no espiritismo em 2001, pela oportunidade do desencarne do meu pai, que foi trágico, como todo desencarne para nós, porque a gente acompanha, né? E uma surpresa, e isso me abalou bastante por conta da minha falta de esclarecimento, né? Então havia muitas questões, muitas perguntas, o porquê daquela situação, como que aconteceu, por que que aconteceu e o que seria dali para frente, né? Tudo aquelas dúvidas que todos nós temos nesse momento de extrema dor, que é a perda de um ente querido. E eu tive a oportunidade, a alegria de ter duas amigas gêmeas de São Caetano que frequentavam a doutrina espírita, trabalhavam em centros espíritas e me acolheram naquela época e falaram, Fábio, você precisa conhecer a doutrina. E me levaram para uma casa espírita, e eu sempre falo que essa primeira casa espírita foi o Joana de Ângeles, aqui em Santo André. E eu tive uma excelente surpresa no Joana de Ângeles, quando eu fui atendido, e a primeira vez que eu coloquei o pé direito lá no Joana de Ângeles, eu já tive o prazer de conhecer uma pessoa que eu guardo lá no fundo do meu coração, que é o Renato, que me fez o primeiro atendimento, o primeiro esclarecimento, e aquilo ali realmente mudou minha vida, né? Eu falei, puxa, tem muita coisa aqui que eu não conheço. que eu quero saber como é que está acontecendo, eu quero saber como que funciona essa história toda, e comecei a ouvir falar de muitas moradas na casa do pai, de reencarnação, coisas que até então, Hélio, 15 anos de profissão médica, o médico tem uma tendência a ser muito objetivista, uhum, muito prático, muito materialista.
E pragmático,
muito,
né?
Muito voltado à matéria, né? E muitos médicos, não todos, e eu lamento isso, eles não dão muito valor ou não dão muita credibilidade. Muitos médicos não têm fé de todo esse poder que existe através dos nossos atos, né? O poder do plano espiritual, o envolvimento espiritual, a ajuda do alto. Isso é muito importante para nós. Então, a partir de 2001 para cá, eu coloquei o espiritismo na minha vida, e mais do que isso, eu coloquei os ensinamentos espirituais que eu recebo, que estou recebendo até hoje, na minha vida profissional. E isso só me traz prazer, alegria e muita satisfação.
Bom, antes da nossa paradinha para o intervalo aí da meia hora, a Clarissa fez uma pergunta para você que ficou no ar. Então, Clarissa, repete a pergunta para o Vladimir poder responder.
Não, ele comentou a respeito da fé, né? Da importância da fé na efetivação do tratamento. Então, eu queria saber qual o mecanismo. Quando eu não tenho fé, eu bloqueio a ação da espiritualidade?
A cirurgia espiritual, o tratamento espiritual, ele não envolve toque de matéria. Ele não envolve. Você não é como, por exemplo, você pegar uma pessoa, agir na matéria e extirpar, por exemplo, um tumor, um cisto, uma doença. Não é isso. A cirurgia espiritual, ela age em canais perispirituais. É fluido, é energia, né? E para que a pessoa possa bem receber esse tratamento, possa bem assimilar essa energia espiritual, ela tem que estar com vibração positiva, ela tem que estar em sintonia com o plano espiritual que vai aplicar esse tratamento espiritual, que nada mais é transmissão de energia. Se houver desconfiança, se não houver fé, se não houver amor, se não houver entendimento, caridade, se não houver vontade de receber aquela energia, a pessoa, não que ela não vai receber, ela vai dificultar e ela pode bloquear parte dessa energia.
8 horas 40 minutos, 44 35 90 20 é o nosso telefone fixo para você ligar para nós. 997-666-555, operadora Vivo, é o nosso celular, você pode ligar para cá, mandar mensagens via SMS ou também via WhatsApp. Nós estamos aguardando a sua ligação, o seu contato. Aliás, Clarissa, como é que anda aí as nossas manifestações pela nossa rede social?
Não, eu queria fazer um comentário da Vera Lúcia Tavares, que ela falou bem isso a respeito da fé, né? Ela escreveu que esse aspecto da preparação dos assistidos é fundamental para todo o trabalho e é sentido na doação dos colaboradores, né? Então, quando o assistido se coloca à disposição, com fé, com esperança naquele tratamento, é sentido também nos colaboradores que estão transmitindo, são intermediários, né, daquela energia. E também em relação às outras pessoas que curtiram a nossa página, o Cláudio Palermo, Edna Grigorini, Elizabeth Ramos, Tereto Cheto e Lídia Vizentim.
Muito bem, obrigado por vocês que estão curtindo a gente aí na nossa página no Facebook, também estão concorrendo a um livro espírita, hein? Aliás, compartilha a nossa página, curta a nossa página que você também concorre. Vladimir, você ia fazer um comentário, né?
É a respeito da fé, que é muito importante isso do bloqueio, e aproveitando que o nosso amigo Edson Lorenzini está aí nos ouvindo, porque ele precisa aprender um pouco também, né, Turíbio? Precisa...
Claro, lógico, tá, né? Tem muito a nos ensinar, mas há um pouquinho ainda a aprender.
E o interessante é que eu tenho o grato prazer e o amor de com bastante frequência lá no Ceará das Fraternidades e no Santuário, e nas aberturas, nas preces, o Edson sempre bate nessa tecla e sempre insiste nesse ponto: a tua fé, a tua preparação, o teu amor, a tua vontade. E ele tem uma frase que ele fala em todas as aberturas, que ele fala que a palestra é a maior das cirurgias espirituais, uhum, ou seja, a palestra é o maior do tratamento. Por quê? É lá ouvindo, você concentrando, você abrindo o teu coração, você raciocinando, você aceitando entendimentos, ali você já começa o seu preparo vibratório, energético, para receber aquilo que os espíritos depois vão nos transmitir.
8h42, Hélio. As cirurgias espirituais são feitas em algumas casas espíritas que normalmente tem lá, estão preparadas para isso, etc, tal, né? Mas elas podem acontecer em qualquer casa espírita, ou tem que ser especificamente em uma certa casa espírita?
Não, ela pode acontecer em qualquer casa espírita, inclusive pode acontecer na residência da pessoa, né? Na maioria das vezes acontece na residência e a pessoa nem percebe. Ela recebe uma ajuda espiritual na hora que ela está no seu leito, né, depois de uma prece que ela faz para dormir, por exemplo, né, ela deita, faz, ela pode receber ali, ela pode passar por uma cirurgia sem sequer perceber que passou por aquilo, né, por aquela assistência. Okay. A fraternidade médica, a corrente médica, que como falava, meu pai gostava muito de falar essa expressão, né, corrente médica, ele falava, ela passa por volta assim, de 10 para as 9, 9 horas da noite. A corrente de Bezerra de Menezes passa pelas casas, onde tiver uma pessoa sintonizada com essa corrente médica, ela recebe essa ajuda, mesmo sem, às vezes sem perceber, porque ela não precisa ser espírita, ela não precisa falar, fazer uma oração, por exemplo, para um determinado espírito. Quando ela ora a Deus, né, que ela se refere a Deus, ela pede ajuda a Deus, ela pede ajuda do alto, essa ajuda vem, poderá vir e virá na medida do seu merecimento. Queremos falar um pouquinho mais depois adiante a respeito dessa palavra plano espiritual, né? Que nós estamos falando muito aqui, quer dizer que para todos nós existe um plano, né? E dentro desse plano é que eles agem. Né?
Muito bem, 8h44, Vladimir, estão chegando perguntas aqui, tem uma que a produção caminhou aqui para a gente, que é assim, ó, podemos entender que o passe espiritual seja uma cirurgia espiritual?
Sim, o passe ele é uma cirurgia espiritual, a partir do momento em que ele é bioenergia, então ele atua no nosso perispírito equilibrando energias. A gente ouve milhares de assistidos comentarem, falando, puxa vida, tava com uma dor de cabeça terrível, fui lá no centro, tomei um passe, assisti uma palestra, melhorei, estava com uma dor de estômago, estava incomodado, melhorei. Então a gente melhora mesmo, porque é bioenergia.
Muito bom, o Eros do Jardim Oriental ligando pra gente aqui, um abração para ele, muito carinhoso, atuante tarefeiro da Série Espírito Eros, viu? Um abração para ele. Ele está dizendo assim, bom dia, aliás ele mandou uma mensagem via WhatsApp, tá dizendo, bom dia a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar de um programa tão esclarecedor. Nós é que agradecemos, viu, Eros, e você está com a gente aqui. Quais os cuidados que devemos ter após a realização de uma cirurgia espiritual, tanto na questão de alimentação como na questão do repouso?
Isso é uma pergunta muito interessante, é bem legal ter o Eros aí com a gente, e isso é fundamental, e o nosso comportamento, tanto pré-cirurgia espiritual, que envolve a abertura do nosso coração, o amor, a fé, o entendimento e a vontade de alcançar o objetivo, vem depois da cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia espiritual, o tratamento espiritual, ele age em planos energéticos, né? É bioenergia, é fluido cósmico. Então, esse equilíbrio energético, ele não pode sofrer interferência de excessos de alimentação. Então, a gente pede para que os assistidos, eles evitem os excessos alimentares, a carne vermelha, a bebida alcoólica, e que para que esse tratamento, ele possa ser absorvido, que a pessoa não despenda muito energia após o tratamento, como atividades físicas, correrias, estresse, relações sexuais, ou seja, todo aquele envolvimento da pessoa onde se gasta energia, onde se despende energia. É importante que após o tratamento espiritual haja essa readequação, esse equilíbrio energético. E o Elinho falou muito bem, que é importante também, na maioria das vezes, o tratamento espiritual não é aquele ato que nós presenciamos e que nós participamos. Não é o fato de você entrar numa sala, receber um passe, receber um toque, seja qual for o tipo de tratamento espiritual, aí você sai do centro espírita e fala, pô, já acabou, estou livre, já fiz meu tratamento. Não, não é isso. O tratamento persiste, o tratamento continua. E muitas vezes existem pessoas que ficam em tratamento espiritual por toda uma vida. Toda uma vida. Então, por isso que é importante a gente ter bom senso, discernimento, equilíbrio, agir sempre com clareza e entender que a nossa saúde ou a nossa doença é comportamento do nosso comportamento.
8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que estamos nas redes sociais?
É legal os ouvintes ligando e contando os depoimentos, né? Então, a Olivia e a Nolita, elas ligaram pra gente e contaram que ambas tiveram experiência com cirurgia espiritual. A Olivia, ela mesma, teve experiência. E a Nolita, o marido, fez uma cirurgia. E a fé ajudou na cura, né? Então, quer dizer, os ouvintes participando e contando aqui, relatando sucessos que tiveram através da fé e através do tratamento espiritual.
Muito bem. 8h48, olha, tanto que a gente falou dele, né? E ele ligou para cá. Edson Lorenzini na linha. Edson, bom dia.
Bom dia, Turiza. Tudo bem?
Bora, é um prazer estar com você nessa manhã aqui, nos contemplando com essa entrada sua aqui, viu, Edson?
Oh, legal, viu?
Edson, nós estamos hoje falando sobre cirurgias espirituais e está aqui com a gente o nosso querido Vladimir dos Reis. E aí nós queremos ouvir a sua opinião sobre isso, porque você é um praticante, né? Você é um médium que recebe lá o Dr. Hans, que faz as cirurgias espirituais, leva o conforto, leva a esperança, leva um pouquinho de carinho para as pessoas. Comenta com a gente esse mecanismo, como acontece isso, Edson? Como é que se processa uma cirurgia espiritual segundo a visão de quem a realiza efetivamente?
É, eu ouvi aqui atentamente o que o Vladimir falou a respeito da fé, e que realmente sem fé fica difícil. A gente comenta muito com os assistidos que é tudo importante, um preparo, a importância da pessoa ir com fé, confiante de que ela vai buscar aquilo que realmente necessita, né?
Uhum.
Mas por outro lado, ele também comentou a respeito de que muitas vezes a pessoa não tem fé, ela uhum. vai tentar alguma coisa, né? Que,
ela fala assim, eu vou lá, se der certo deu, né? Vai por ir, né?
É, a gente às vezes escuta isso, né? Ah, eu vou tentar. Então, a nossa orientação, na verdade, é não dizer isso, tentar, mas tem muitos casos que já aconteceram de realmente ela alcançar
uhum.
aquilo que realmente foi buscar, né? Para que ela passe a acreditar, né, ter fé e ter conhecimento da doutrina. E, inclusive, olha, eu até gostaria de fazer um convite para vocês. Eu acho que eu não vou trabalhar hoje.
É.
Vou pedir para todos vocês aí do programa Semana da Boa Nova e trabalhar lá no meu lugar. Porque, olha, vocês... hoje vocês falaram
você tá
tudo,
vendo,
entendeu? Eu não preciso nem falar nada lá nas nossas recomendações, viu?
Com certeza nós não temos competência para fazer o que você faz lá, com certeza.
Tem sim. Vocês fazem as cirurgias a cada sábado.
É.
A cada sábado que vocês entram aí no ar, todos nós somos cirurgiados, com certeza. Porque o que vocês levam para nós, né, para todos os ouvintes, isso é mais do que uma cirurgia.
Puxa, Edson, deixa eu aprovar. Obrigado pela sua consideração.
O Hélio, tudo bem?
Opa, tudo, Hélio.
Tudo bem. Hoje eu vou te visitar lá, vou acompanhando uma pessoa lá.
O Hélio vai te visitar hoje.
Vou visitar hoje à tarde você lá, né? Estou acompanhando uma pessoa que demorou bastante para ter essa decisão, sabe? De hoje, agora eu estou com fé, eu vou, né? E eu vou acompanhando ela hoje, vou estar lá com você.
Edson. Uma pergunta que, com certeza, os ouvintes fariam se tivessem a oportunidade de todos estar aqui olhando para você agora, né? Como é a postura do médium quando ele se envolve com a cirurgia espiritual? Você como um médium que está praticando isso, né? Qual a sua postura? Isso porque você se dedica a isso, né? Você tem a sua profissão, você é um profissional, você vive profissionalmente de outras coisas, etc. Mas você se dedica a isso. Qual é a razão desse envolvimento seu com essa atividade tão bonita, tão maravilhosa e que leva o conforto a tantas pessoas?
Olha, Turíbio, é a vontade de ajudar, né, o próximo. Uhum. Eu acho que o que a gente pode fazer para alguém, né, de repente aquilo que a gente descobre que a gente tem, né, que pode ser feito para auxiliar alguém, é a vontade, né? É a vontade mesmo de querer fazer o bem a alguém, né? Se eu tenho algo que eu posso oferecer, por que não fazê-lo, né? Então, claro, eu tenho os dias certos, tenho o meu comprometimento, né? Meu compromisso de todo um preparo. Tem muitas coisas que envolvem que vocês até comentaram aí, né? Vocês falaram a respeito e que o ouvinte, acho que ficou bem claro isso para eles, né? Uhum. Bom. Então, assim como eles têm que fazer o seu preparo, eu também tenho que fazer meu preparo. Uhum. E o importante, acima de tudo, é o amor, né? Você fazer com amor. É o amor que, na verdade, transforma tudo, né? Eu acredito nisso e é aquilo que a gente faz aí 3 vezes na semana, né? Tanto na Seara como também no Santuário do Amor.
Seara das Fraternidades em São Caetano, quartas-feiras à noite e sextas à tarde, é isso?
Isso, isso.
Santuário do Amor em São Bernardo, sábados à tarde, é isso, Edson?
Isso.
Bom,
isso
Edson, aproveitando essa sua ligação, nós vamos agora fazer aqui uma colocação, um frente a frente, né? Vamos colocar, fazer uma, não podemos falar que é a careação, porque nós estamos aqui só com sem a imagem, né? Mas nós vamos colocar você agora aqui com o médico Vladimir, né? O médico da matéria, o Vladimir, e vai conversar com você sobre as cirurgias espirituais. Vladimir, o Edson está na linha.
Edson, bom dia, Vladimir.
Bom dia, Vladimir.
Tudo bem? Parabéns.
É um prazer aí estar te ouvindo.
O prazer é nosso em recebê-lo aqui no nosso programa. Tenho certeza que a tua contribuição veio a brilhantar e esclarecer os nossos ouvintes e a nós também, porque você falou, você fez uma colocação muito importante e muito pertinente, porque algumas pessoas realmente elas não creem, elas não acreditam, elas não têm fé que um tratamento vindo do alto. Muitas pessoas não acreditam em espiritismo, muitas pessoas não acreditam em vida após a morte, não acreditam sequer em Deus, né? Então a gente ouve algumas dessas colocações no nosso dia a dia, porque nós lidamos com pessoas, né? Acima de tudo, o que envolve um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual em si, é o merecimento da pessoa e a necessidade dessa pessoa, né? E muitas vezes, ainda que necessitando e ainda que merecendo, a pessoa coloca algum obstáculo entre o plano espiritual e o plano material por não acreditar e por não achar que tem condições de alcançar um objetivo, né? Nesses anos todos que você está à frente do tratamento espiritual, eu queria perguntar para você, quanta gratidão já teve nesse tratamento? Quantas vezes você já ouviu de pessoas dizerem: puxa vida, eu achava que não ia conseguir, eu não esperava atingir esse objetivo, eu não tinha fé e hoje eu me curei. Porque isso é um ensinamento básico de Jesus, né, Edson? Se tiveres fé, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Então, assim, queria ouvir de você, como o Turíbio colocou, por ser um praticante desse tratamento e dessa doutrina já há vários anos, como é que você sente os assistidos e como que eles recebem essas maravilhosas notícias que vêm do plano espiritual através da cura?
Olha, Vladimir, eu não teria números para te dizer, né? Mas, assim, constantemente eu escuto isso dos assistidos, né? Dos amigos, das pessoas que vão. Eu não gosto que venha testemunho durante o nosso trabalho. Eu gosto, assim, que às vezes a pessoa vem porque, por uma necessidade de externar, né, aquilo que realmente ela alcançou, aquilo que recebeu. Mas em público eu não gosto que fale isso, né? Mas falando para mim ou para algum trabalhador, sempre no final dos trabalhos a gente comenta, né? Como foram os trabalhos, alguém tem dúvida, perguntas. E sempre nós temos um retorno de assistidos. E isso, na verdade, não nos envaidece, não muda em relação a nada o nosso tratamento, o andamento, né? Dos atendimentos, mas por outro lado nos fortalece para continuarmos, porque na verdade é um trabalho como qualquer outro trabalho dentro de uma casa espírita, onde requer toda uma dedicação, um empenho, uma disciplina, né, muitas coisas que envolvem. Então isso eu escuto muito, né, nós escutamos bastante retorno em relação a isso. E isso fortalece e também nós convidamos sempre essas pessoas que não têm o contato, né, com a doutrina, para que participem da casa, fazendo um curso, para ter um conhecimento maior. E eu acredito que a cirurgia espiritual, a pessoa às vezes vai buscar por uma dor física momentânea, né? Porque, na verdade, a pessoa não é doente, né? Ela está doente. Então ela passa a acreditar em algo e começa a ter um interesse pela doutrina. Não que a gente pede para que cada pessoa que seja curado tem que frequentar a casa. Não, não é isso. Porque nós temos várias religiões, pessoal que frequenta a casa, e o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é convidar, né? Porque o entendimento da doutrina, a doutrina é muito bonita, né? É muito esclarecedora.
É uma característica da doutrina espírita esclarecer, né? Levar o conforto, né? Bom, o Edson, só um instantinho, a Clarissa quer fazer uma pergunta para você aqui.
Eu ia fazer a pergunta. Bom dia, Edson, tudo bem?
Bom dia, tudo e você?
Tudo certo. Eu ia fazer a pergunta e você comentou exatamente o que eu ia falar. Eu tive a oportunidade de estar 2 semanas, né, no Grupo Seara das Fraternidades, e eu pude observar exatamente isso. O rosto das pessoas, você consegue identificar uma esperança, uma vontade das pessoas em se curar. E essa vontade, né, essa esperança, elas absorvendo o que é dito na palestra, muitas vezes acaba sendo tratamento espiritual realmente. Porque elas estão ali para buscar um tratamento cirúrgico, muitas vezes desenganadas pela medicina convencional, e é a última esperança de obter um amparo, um auxílio da espiritualidade. E nesse caso, ouvindo a palestra, estando naquele ambiente, muitas vezes elas acabam recebendo o que elas precisam, né? Porque como você mesmo muito bem colocou, as nossas doenças provêm das nossas dificuldades morais. Então eu ia te perguntar isso e você acabou comentando, né? Eu pude observar realmente essa esperança das pessoas lá e elas absorvendo tudo o que é dito, né?
Então, Clarice, inclusive, aproveitando até dizer que gostamos muito da sua palestra, queremos que você volte novamente na casa para fazer palestra.
Ela gostou, viu, Edson?
É. Falou muito bem. Então, Turiba, em relação a isso também, uhum, sabe? As pessoas, assim, elas vão com a esperança, né? Então, ao mesmo tempo, de imediato, elas querem uma cura, um milagre muito rápido, né? Às vezes, uma vez só. E não é bem assim, né? Por isso que nós temos as palestras, e que eu falo que a palestra é a maior das cirurgias, né? Porque ela passa a aprender como lidar com as coisas, uhum, ter conhecimento da doutrina, e assim ela vai se transformando, né? Então essa é a cirurgia, a verdadeira cirurgia. Então,
perfeito.
É isso aí.
Bom, Edson.
Mas vamos deixar o convidado aí continuar, né? Senão nós vamos. E eu vou continuar ouvindo vocês.
Ora, muito obrigado pela sua gentileza. Parabéns pelo trabalho que você realiza, pelo desprendimento, pela dedicação, por esses anos todos de trabalho que você tem se dedicado a trabalhar aí com a equipe do Dr. Hans, uma equipe maravilhosa no plano espiritual. Dr. Hans, aliás, se você tiver contato com ele, que eu sei que você tem, diz para ele que nós aqui estamos mandando um abração e agradecendo muito tudo que ele faz pela gente aqui encarnado, viu, Edson?
Eu é quem agradeço, viu?
Obrigado.
Que vocês continuem com esse trabalho de vocês aí todos os sábados, levando também muito conhecimento aí para todo mundo, né, para os ouvintes, e mudando também, levando além do conhecimento, transformando também essas pessoas. Eu acho que é muito legal esse trabalho de vocês, e quando eu posso, eu estou ouvindo aí.
Obrigado, Edson, pela sua gentileza e por ter ligado para a gente aqui, viu? Chamamos tanto a sua ligação que você ligou.
Que é isso.
Ok, um abraço para você. Fica com Deus. Obrigado, Edson.
Vocês também.
Bom, são 9h01, acabamos de falar com o Edson Lonezini, que recebe o Dr. Hans aí, pratica cirurgias espirituais, né, Vladimir?
É o Dr. Hans, é.
Exato. E nós vamos agora fazer uma paradinha aqui, que o Marcelo vai fazer as extensões comerciais. Nós vamos voltar já, mas vamos deixar uma perguntinha aqui para o Vladimir. Vladimir, para quais problemas físicos nós podemos recorrer a uma cirurgia espiritual? Você vai responder já, no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656 ou telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656. Alô, caminhoneiro! Durante toda a programação da Rádio ABC, o amigo caminhoneiro fica por dentro das condições das estradas. Tudo sobre frete, as rodovias, os portos.
Alô, caminhoneiro! Com Osmar Guerreiro.
E eu conto com todos vocês, nossos amigos da Rádio ABC, para que juntos nós possamos formar esta grande corrente aos amigos caminhoneiros.
Alô, caminhoneiro! A qualquer momento, aqui na Rádio ABC, ao lado do caminhoneiro.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9 horas 7 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema cirurgias espirituais. Você liga para cá, 44-35-90-20, pode ligar também no celular, 997-666-555, operadora Vivo, Aliás, por esse número você pode também mandar mensagens SMS ou WhatsApp. Se preferir, passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha. E todos aqueles que entram em contato conosco, compartilham a nossa página, curtem a nossa página. Contatou Semana Boa Nova, você concorre como um brinde espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, André Luiz. E a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Tere Santana, lá de São Caetano. Parabéns, Tere. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, em Santo André. Daqui a pouco, nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora de hoje. Então, a Tere é a ganhadora da primeira hora de hoje. Valdir, temos anúncios aí, avisos, informações da Seara Espírita?
Temos, sim, convites para vocês, prezados ouvintes. Divaldo Pereira Franco, grande orador espírita da cidade de Salvador, estará hoje no movimento mundial denominado Você e a Paz. O local da apresentação do nosso orador Divaldo será no Parque Sabesp, no bairro da Moca. Hoje, às 4 horas da tarde, às 16 horas. Então, aqueles que quiserem conhecer esse grande divulgador da doutrina espírita, estejam presentes.
E o que, que é esse local, evento Você e a Paz, Valdir?
Você e a Paz é um evento que congrega várias religiões que juntos, emanados pela vibração de cada um, para que isso se faça presente em todos os países do mundo.
Ah, ecumênico, movimento ecumênico.
Exatamente, exatamente. Então é a oportunidade de você despender um pouco da sua energia mental e muito mais do coração, para que esse movimento se torne alguma coisa assim, que a espiritualidade possa fazer uso de tudo que emana de você em prol da paz.
Perfeito.
Então é hoje. Vai ter a apresentação da orquestra La Italia e da banda militar do estado de São Paulo. No evento será lançada a cápsula da paz, que contém mensagens sobre a paz e para ser aberta daqui a 30 anos. Atividades todas nesse encontro será a partir das 14 horas. E o encerramento fica com a palestra de Divaldo Pereira.
Quer dizer, o evento é às 16, mas já a partir das 14 tem movimentos.
E o Divaldo Pereira Franco estará também amanhã na 29ª com encontro fraternal na creche Amélia Rodrigues, amanhã, dia 27 de setembro. Creche Amélia Rodrigues fica rua Silveiras, número 17, na Vila Guiomar, aqui em Santo André. Atividades terá desde as 8 horas da manhã até as 18 da tarde. Terá um seminário com Divaldo no período da manhã, e diversas outras atividades lá dentro, com tarde de autógrafos com o próprio Divaldo, um pouco de conversa com esse grande orador. E qualquer outra informação que o prezado ouvinte precise, pode anotar o telefone, é 31869766, vou repetir, 31869766 e 31869788. Então fica aí esses dois convites, hoje e amanhã, ambos os dias, com Divaldo Pereira Franco.
Muito bem, lembrando, o Divaldo também estará hoje às 13 horas aqui na Rádio ABC, no programa Encontro com o Divaldo Franco, um programa conduzido brilhantemente pelo Miguel Sardano, pelo Edson Sardano, e aí entram mensagens do Divaldo, gravações dele, é muito interessante. Hoje às 13 horas aqui na ABC. Lembrando também você que está na nossa audiência, que sábado que vem o tema do Semana Boa Nova será traições conjugais. Olha que tema importante, hein? Traições conjugais. E hoje nós estamos falando sobre cirurgias espirituais e está aqui com a gente o Vladimir Reis. Vladimir, tínhamos deixado uma pergunta para você antes do intervalo. Para quais problemas físicos nós podemos recorrer a uma cirurgia espiritual?
Os nossos problemas físicos, eles são gerados no nosso corpo perispiritual. Então, para todos os problemas físicos, vale a pena um tratamento espiritual, porque é equilíbrio energético. Nós descarregamos na nossa matéria, no nosso corpo físico, os desequilíbrios energéticos do nosso corpo espiritual. Então, para todos os males,
dores, desconforto, qualquer desconforto que nós estejamos manifestando no nosso corpo material, vale a pena a cirurgia espiritual. Quando a gente fala em cirurgia espiritual, não estamos falando só daquela cirurgia em ir até o centro espírita, procurar o Edson lá e fazer um tratamento desse, não. Cirurgia espiritual, como nós falamos muitas vezes, é o nosso dia a dia. Então é a nossa oração, o nosso equilíbrio, a sintonia com o plano espiritual, os nossos atos, nossa caridade, tudo isso envolve um tratamento espiritual.
Agora, por quais motivos uma cirurgia espiritual poderia não ter efeito?
Quando a gente fala em cirurgia espiritual, a orientação doutrinária diz que o poder curativo de uma cirurgia espiritual, o poder curativo de um tratamento espiritual, ou seja, o êxito dessa cura, ela vai depender de três fatores. Da qualidade do fluido magnético animalizado pelo próprio médium, ou seja, aquilo que um médium vai transmitir, a vontade do médium, o amor, o carinho, a dedicação, aquilo que o Edson falou agora há pouco, né? Essa vontade de doar essa energia, a influenciação dos espíritos, né? Todo aquele envolvimento espiritual e, principalmente, relacionado com a necessidade, o merecimento e a fé daquele que recebe o tratamento. As pessoas que falam, fiz uma cirurgia espiritual e não adiantou nada, adianta sim, sempre adianta, porque é sempre equilíbrio energético, sempre é energia positiva, sempre é orientação espiritual. É que muitas vezes a pessoa não percebe aquele equilíbrio, não percebe o resultado de uma cirurgia espiritual, e nem sempre o tratamento espiritual, essa cirurgia espiritual, ela demonstra, ela acarreta cura física, tá? Porém, equilíbrio energético, ela te dá entendimento, te dá conforto, te dá forças para combater um determinado mal do corpo físico, e algumas vezes também aquela doença, um estado de doença que a pessoa está passando é necessário para aquele momento e não pode ser modificado a curto prazo.
Hélio, como é que nós devemos interpretar a afirmação de que muitas vezes a doença é a própria cura?
Porque foi o que o Vladimir falou agora, né? Ele falou, porque eu falei agora há uns instantes atrás sobre o plano espiritual, o plano espiritual. Nós temos o espírito, quando reencarna aqui na Terra, ele tem um plano, ele reencarna mediante um plano. Quer dizer, o plano espiritual, quer dizer, existe um plano espiritual para esse espírito, um plano, quando ele é encarnado. E muitas vezes a doença faz parte desse plano. Mas ela contém. Às vezes ela limita, às vezes, o corpo físico a certas, para determinadas atividades, ela limita para que o espírito ele se contenha, ele fica contido dentro da matéria, e para que não venha cair sobre, repetir erros do passado, outras coisas que poderia levá-lo a falir novamente, a perder a própria encarnação. Então você, às vezes, curando essa pessoa, tirando esse óbice que está na matéria, você liberaria o espírito, e ele, uma vez totalmente liberto, ele poderia novamente cometer os erros que ele cometeu no passado, né? Assim, muito mal comparando, imaginemos o seguinte, que um piloto de Fórmula 1, por exemplo, que você coloca ele dentro de um carro mil aí, né? Fala, bom, agora você está num carro mil, porque se ele não consegue fazer o que ele faz com um carro de corrida, então ele fica limitado às suas ações. A doença, ela é limitante, muitas vezes, a pedido até do próprio espírito, né, antes da reencarnação, que ele vem com essas limitações, e a pedido do próprio espírito, por exemplo, pessoas, até na especialidade do próprio Vladimir, né, pessoas que têm limitações, por exemplo, digestivas, né, que tem gente que se liberar, se ele puder beber quanto ele pode, quanto ele quer, ele vai acabar virando um alcoólatra e caindo por caminhos que ele já em encarnações anteriores ele já faliu. Então ele vem com limitações, quando ele bebe ele se sente mal, e aquele desconforto do digestivo que ele tem e impede que ele caia, novamente no erro, né? E isso, entrando assim um pouquinho mais à frente, então nós podemos dizer assim, que essa limitação, que o corpo ele é ele contém o espírito, né? Ele contém o espírito e dá ao espírito a necessária liberdade para que ele possa agir e cumprir o seu plano, o plano que está preparado, que está traçado para ele na matéria, né? Ele nunca nada além disso, né?
9h17, essa meia hora aqui do programa Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bom, a participação dos ouvintes está bastante intensa. Curtiram a nossa página do Face, comentaram, participaram a Magali Santeu, Elizabeth Bergamelli Ramos, Leila Santana e Leila Velar. A Vera e a Nadia mandaram respeito do Edson. A Vera Pires disse que o Edson e toda a equipe dele, né, todos os trabalhadores, o plano espiritual, trabalha por amor, o mais sublime sentimento. Parabéns pela dedicação e o trabalho. E a Nadia Ambrosa, ela disse que já esteve no Seara, no grupo Seara das Fraternidades, né, que a gente comentou, e já assistiu a abertura do Edson, que é maravilhosa. Então, um abraço.
Muito bem, todo mundo ajudando a gente a fazer o Semana Boa Nova. Vamos fazer o nosso jogo rápido? Bate bola, vapt, vupt, vamos lá? Começando aqui com o Hélio. Hélio, o que falar com os filhos sobre a saúde do corpo e do espírito?
Que a mente sã gerará um corpo sã.
Clarissa, por que razão as cirurgias espirituais são realizadas normalmente em centros espíritas? Não poderiam ser em qualquer lugar?
Não, elas podem ser em qualquer lugar, como já foi dito. A espiritualidade trabalha sempre, né, em todos os lugares. Mas o centro espírita é um lugar que está preparado para que isso ocorra de uma forma mais direcionada.
Vladimir, pode acontecer uma cirurgia espiritual numa casa espírita onde normalmente esses procedimentos não ocorrem?
Pode acontecer. Todos os tratamentos energéticos, o passe é um tipo de tratamento espiritual, um tipo de energia. Uhum. Então pode acontecer. Muitas vezes a gente vai fazer um tratamento qualquer, assistir uma palestra, tomar um passe e já está sendo tratado. Como próprio orientação do Edson aqui, a cirurgia é o maior dos tratamentos. Então uma cirurgia vale
a palestra é o maior dos tratamentos. Hélio, os tratamentos que são realizados nas casas espíritas com o uso de água magnetizada podem ajudar nos tratamentos de saúde do corpo e do espírito?
A água é um dos maiores, maior veículo, né, de condução de energias, né? É hoje comprovado até pela própria ciência, né?
Clarissa, os médiums que realizam cirurgias espirituais precisam ser médicos nas suas atividades profissionais?
Não é uma regra. Ele precisa ter facilidade desse intercâmbio mediúnico com o plano espiritual. Mas quando ele é um médico, eu acredito que ele facilita essa ação do plano espiritual, mas não é uma regra.
Vladimir, a cirurgia espiritual dispensa outro tratamento médico, vamos chamar de convencional?
Nós já comentamos e não. Deve ser um tratamento associado da matéria e do espírito.
Hélio, por que razão, às vezes, a cirurgia espiritual precisa ser realizada em diversas etapas? Uma só vez não seria suficiente?
Não, porque ela cumpre realmente essa progressão, principalmente a progressão moral da criatura, né? Para poder receber essa cura, estar preparado para receber essa cura plenamente.
Clarissa, o que, que nós podemos dizer para uma pessoa que esteja com um sério problema de saúde e pensando em fazer uma cirurgia espiritual?
Bom, que ela procure, né, uma casa responsável, onde exista ali um trabalho de dedicação, amor ao próximo, e que ela busque a fé também, né? Procurar modificar os seus comportamentos, buscar ser uma pessoa mais caridosa, com amor, que com certeza esse é o melhor tratamento, buscar o tratamento em Jesus, né, seguindo seus ensinamentos.
Vladimir, como pode acontecer de um mesmo espírito praticar diversas cirurgias espirituais em locais diferentes e simultaneamente?
São dois fatores. Primeiro que existem as equipes espirituais, né? As equipes espirituais agindo em todo o planeta. E o mais importante é que o trabalho espiritual, o mundo espiritual, é um campo ainda que as respostas todas nos foram dadas. Não nos é permitido conhecer todo esse aparato espiritual à nossa disposição.
Hélio, se muitos problemas de saúde são gerados por maus pensamentos e sentimentos, podemos ser curados por cirurgias espirituais e ficarmos doentes novamente, caso nós não venhamos a mudar as nossas atitudes?
Podemos sim, porque assim como uma pílula de um remédio convencional ela cura, ou ela pode também causar um mal. Uma pílula, por exemplo, de ódio, né, ou de vingança, de raiva, e também que a pessoa ingere, ela toma assim, através do sentimento, ela pode ficar doente.
Clarissa, os passes magnéticos podem ser considerados meios de cura?
Não, com certeza, já foi dito aqui até pelo Vladimir também, né? Ele é uma transmissão de energia na qual a espiritualidade participa e pode-se conseguir curas, amparo, auxílio e socorro a todos aqueles que participam desse intercâmbio, né?
Vladimir, qual é a melhor forma dos pacientes se prepararem para cirurgias espirituais?
Com o entendimento, a fé e principalmente a vontade de alcançar algum objetivo.
Muito bom. Hélio, por que depois da cirurgia espiritual é solicitado repouso, mesmo quando não existem cortes físicos no paciente?
O Vladimir já explicou isso agora há pouco aqui, né, numa resposta. É porque as coisas que ocorrem no perispírito, que é onde ocorre a cirurgia espiritual, elas se propagam pelo corpo físico. Então é a mesma coisa. Se a pessoa não entende isso, ela não entendeu nada e ela vai ficar doente novamente.
Vladimir, cirurgia espiritual tem preço?
Tem
um saúde preço, cobre,
tem. Apesar da espiritualidade não aceitar plano de saúde, eles também não aceitam dinheiro. Então, o preço que a gente paga é a nossa persistência, a nossa fé, a vontade de viver melhor, né? Não se cobra absolutamente nada por cirurgia espiritual, por algo que venha do alto.
9h24, encerrado aqui o jogo rápido, mas as respostas precisam continuar sendo rápidas, porque está chegando um monte de pergunta aqui, os ouvintes estão ligando, e aliás, muito obrigado você que está na nossa audiência, está tentando ligar e não está conseguindo, nós estamos com bastante ligações, e também na nossa página no Facebook, muito sendo acessada, muito obrigado carinhosamente para você que está na nossa audiência. Muito, Clarissa, como é que fala em Facebook, como é que nós estamos na nossa rede social?
Eu queria fazer uma pergunta ao Vladimir, que inclusive é de uma ouvinte nossa que escreveu através do Facebook. A Tereza Santana, de São Caetano, ela pergunta que quando estamos com a energia muito baixa, iremos fazer uma cirurgia espiritual, se esse tratamento fica mais difícil?
O tratamento espiritual independe da quantidade de energia que a pessoa está no momento. O que interessa é que ela tenha, por mínima que seja a energia, a vontade de fazer esse tratamento, de ser submetida, e a vontade de alcançar algo é importante. Porém, evidentemente, quanto melhor a energia da pessoa, quanto mais equilibrada energeticamente a pessoa, melhores os resultados. Por isso que a gente fala daquele preparo que o Turibe perguntou agora há pouco para a cirurgia, são os preparos básicos de não desperdiçar energia, né? Com atividades físicas e desportivas antes da cirurgia, estresse, doenças, uso de antibióticos, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos fazer para manter uma energia equilibrada para procurar um tratamento espiritual, é melhor. Agora, energia baixa, todos nós temos em algum momento da nossa vida. E é isso que acaba desencadeando as doenças, né? Quanto maior a energia, melhor o tratamento.
9h26, nós estamos aqui no Semana da Boa Nova com o tema hoje, cirurgias espirituais. Vladimir, está chegando uma pergunta aqui do João Carlos da Vila Passos. Obrigado, João, pela sua ligação, nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Ele diz assim, qual o comportamento das pessoas que procuram um tratamento espírita antes, qual o comportamento antes e depois desse tratamento?
Só complementando essa da Clarissa da energia, é importante também, Clarissa, que as pessoas que estão assim, se sentindo tristes, deprimidas, com problemas de saúde, problemas espirituais, problemas energéticos, que ainda assim procurem alguma ajuda. Vai conhecer uma casa, faça uma oração, faça um tratamento, entre em sintonia com o plano espiritual, que com certeza essa energia haverá de se equilibrar. Quanto ao preparo pré e pós-operatório, que a gente fala assim, o mais importante é ter a fé, né? E procurar ir para esses tratamentos, para essas cirurgias, com maior quantidade de compromisso positivo
maior aceitação, né? Então, a gente fala que as pessoas, como eu disse, devem evitar o uso de carnes vermelhas, exercícios físicos exagerados no pós-operatório, ou seja, pós-cirurgia. Como a cirurgia ela continua ao longo da noite, do dia seguinte e dos demais dias, é importante a pessoa ter um comportamento equilibrado, um comportamento sem exageros alimentares, evitar o uso de bebida alcoólica, gastos energéticos desnecessários. Para quê? Para que essa energia trocada entre nós encarnados e o plano espiritual, ela realmente se equilibre e manifeste os efeitos necessários.
Agora, Vladimir, precisa usar elementos cortantes na cirurgia espiritual? E aquelas que não usam esses elementos são confiáveis? Sem anestesia, etc.
Não é necessário o uso de nenhum instrumento, porque a cirurgia espiritual, o tratamento espiritual, ele é feito no plano perispiritual. E nós, aqui da matéria, nós não temos acesso a esse plano perispiritual através de instrumentos. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas que procuram tratamento espiritual, elas querem ver algo de matéria, elas querem uma resposta. Então elas acham importante o médium ou o espírito, através do médium, fazer um corte, uma incisão, mexer em determinados pontos. Só que muitas vezes o perispírito ele envolve todo o nosso corpo, é um envoltório energético, e acontece muitas vezes que a pessoa está, por exemplo, com uma dor na coluna cervical. Aí o médium, o espírito, vai lá e começa a mexer no joelho, começa a estimular pontos do joelho. E a pessoa fala: puxa vida, mas mexeu no meu joelho? Eu não tenho nada no joelho, meu problema é no pescoço, né? Por quê? Porque não há o entendimento, ou muitas vezes não há o esclarecimento, de que o nosso perispírito, ele é fluídico e energético. E muitas vezes aquela dor que nós estamos tendo no pescoço, a manifestação, a topografia, não é exatamente aquela, está em outro local.
9:29, Clarissa, como é que nós estamos por aí, dos nossos ouvintes?
Eu queria mandar um abraço ao Milton e uma médica, eles ligaram para cá e deram depoimentos sobre cirurgias espirituais, sempre enriquecendo aqui o nosso programa, né? Então, o Milton, ele ligou, ele é de Santo André, e ele disse que teve um cálculo renal e fez o tratamento com Edson Loresini, e hoje já não sofre mais dessa doença. E uma médica do Parque Erasmo, ele ligou e disse que ele entrou na doutrina espírita, olha que interessante, através da cirurgia espiritual, e está muito contente de conhecer essa doutrina. E isso tem muito a ver com o que a gente falou, né? A cirurgia espiritual, o tratamento espiritual, é uma entrada para o conhecimento espiritual, muitas vezes. Isso faz com que realmente esse seja o tratamento, porque através do conhecimento espiritual a gente pode conhecer as nossas dores, os nossos sofrimentos, aprender a lidar com isso e, consequentemente, nos curar a causa real, né?
Muito bem, 9:30, Vladimir, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeia da Boa Nova, mas dá para você responder uma pergunta rapidinho para a gente, assim, vapt-vupt, né?
Vamos lá.
O médium fica consciente quando ele realiza as operações espirituais ou ele não se lembra de nada?
Existem todos os tipos de mediunidade. Existe um médium que fica consciente, semiconsciente ou totalmente inconsciente. O que é importante é a espiritualidade agir através do médium. E as pessoas terem também o conhecimento e o esclarecimento que o espírito do médium, ele não deixa o corpo do médium, nunca, em tempo algum, porque senão isso aí seria o desencarne, né?
Lógico.
O que acontece é que, para que o espírito haja através do médium, ele tem a influenciação, a troca energética, e dependendo da evolução do médium, de tipo de mediunidade que ele tem, e de tipo do tipo do espírito que está intervindo também, o médium pode ficar consciente, inconsciente, semiconsciente. Existem médiums que fazem tratamentos e se lembram perfeitamente, outros não se lembram de nada.
Sônia da Vila Aldízia ligou pra gente aqui. Sônia, muito obrigado pela sua ligação. Ela faz a seguinte pergunta, que você vai responder depois do nosso intervalo agora. Se temos os mesmos órgãos do corpo físico no perispírito, né? Aliás, nós temos os mesmos órgãos do corpo físico no perispírito, tem alguém que não tem merecimento algum? Você vai responder já, depois do nosso intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, porque depois do intervalo vem aí, e vai ser muito rápido, vem a resposta a essa pergunta, vem aí os destaques da semana, e hoje nós não podemos deixar de falar daquele trágico acontecimento da Arábia Saudita. Nós vamos falar tudo isso depois do intervalo. Não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Nós somos o grupo Calanchoe.
A Rádio ABC e o grupo Calanchoe vão dar de presente para você uma sanduicheira elétrica daquelas para você preparar o seu lanche da tarde com mais praticidade e sabor.
Para participar é fácil. Acesse o Facebook da Rádio ABC e compartilhe com seus amigos o post da promoção do grupo Calanchoe.
Você também pode participar mandando seu nome e telefone no WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. O sorteio é na sexta, dia 9 de outubro, no programa do Tony Carlos, às 14h.
Uma sanduicheira novinha para sua família você ganha aqui com o grupo Calanchoe e a Rádio ABC, sempre ao seu lado.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 36 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, aqui pela ABC, agora entrando na última meia hora, e hoje com o tema cirurgias espirituais. Está com a gente aqui o Dr. Vladimir Reis, que é um atuante tarefeiro da Seara Espírita e também é médico da matéria, né? Vladimir, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, uma pergunta que chegou da nossa ouvinte Sônia, lá da Vila Eudísia. Obrigado, viu, Sônia, pela sua ligação. E ela diz assim, se nós temos os mesmos órgãos no corpo físico, no perispírito, tem alguém que não tem merecimento?
Quanto aos órgãos, nós temos sim os correspondentes no perispírito. E é esse perispírito que carrega as cicatrizes
dos nossos maus sentimentos e das nossas raivas, das nossas emoções, ou de tudo aquilo que fazemos de errado durante uma encarnação. Por exemplo, é uma pessoa que fuma demais, só para citar um exemplo, ela fuma demais, desenvolve uma doença pulmonar e acaba aí desencarnando por uma doença grave no pulmão, o perispírito dessa pessoa vai carregar essa doença pulmonar e nas próximas encarnações ela terá a oportunidade de resolver esse mal no pulmão. Isso aí Emmanuel nos explica muito bem e nos orienta muito bem quanto a todo esse processo. De maneira que nós temos todos os órgãos do corpo físico, existem os correspondentes no corpo perispiritual. Quanto ao merecimento, evidentemente que somos todos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai que ama a todos de uma maneira igualitária, e somos todos merecedores do amor do Pai. Todos nós merecemos um tratamento, todos nós merecemos a cura. Muitas vezes, como ele explicou, a doença é a própria cura. Uhum. Então nós temos que suportar e atravessar essa condição. Não é importante ser uma pessoa doente, nem é importante ser uma pessoa sadia. O importante é como você trabalha, como você se comporta diante da doença e da saúde. Mas merecimento todos nós temos. Algumas vezes, quando os tratamentos não são alcançados e a pessoa não tem o resultado que ela espera, evidentemente não é por merecimento, é por uma condição naquela situação, naquele momento. Talvez não seja a hora de resolver aquele problema, talvez a pessoa precise passar por aquilo, tá? Mas um merecimento de cura todos nós alcançaremos, evidentemente.
Até lembrando assim, para ilustrar o que nós vamos falando, tem o caso Sérgio, que está dos livros do Chico Xavier, daquela pessoa que ela reencarnou sem os dois braços, ela tinha os braços bem limitados e ela começou a ter problema nas pernas e começou a ficar atrofiada as pernas também. E aí perguntaram: como é que pode? Ela já tinha atrofia nos dois braços, ainda estava atrofiando as pernas dela. Aí, consultando o karma dessa pessoa, eles verificaram que ela tinha, em encarnações anteriores, se suicidado, né? E aí, em função disso, ela nasceu sem os braços. E que ela estava planejando se suicidar novamente, se jogar num lago que tinha próximo ali. Ela começou a ter atrofia nas pernas, porque limitando ela para que ela pudesse deslocar os movimentos, para que ela não se jogasse no lago. Então, se nós imaginamos que a doença, e se nós mudarmos a palavra de doença para uma limitação, certo? Você fica limitado em alguma coisa, até te limita, fica mais fácil para a gente entender a coisa, né?
9h39, Clarissa, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes?
Eu já queria me adiantar e agradecer a participação hoje dos ouvintes, foi muito intensa. Contribuiu na nossa página do Face, por agora, a Rita Matos Rulo, a Edna Grigorini e a Elizabeth Bergamelli Ramos. Ela disse que ela gostaria de aproveitar o tema e agradecer pela oportunidade de ser trabalhadora do Seara das Fraternidades e estar curada de uma doença que ela teve em 2010. É muito gratificante poder trabalhar na casa e presenciar a alegria das pessoas nos dizendo que estão melhores e curadas. Parabéns para todos vocês e ao Edson por esse lindo trabalho.
Que legal, parabéns, Elizabeth. O Salomão de Mauá ligou aqui e está mandando, está na nossa audiência. Obrigado, Salomão, mandando um abraço em especial para o Valdir e para a Clarissa. Aí, Clarissa, ganhou um abraço, Salomão.
Ainda bem que foi você que falou, porque... Bom, agradecer ao Salomão, ele está sempre presente, enviando os comentários, né, enviando perguntas que são valiosíssimas para nós aqui. E agradecer em nome do Valdir também. E ele é um ouvinte muito querido por todos nós.
Muito bem, 9h41, tem mais perguntas por aí chegando. A Odília está ligando para cá, do bairro Santa Maria de São Caetano. Obrigado, Odília. Ela diz assim: se a cirurgia espiritual é feita pessoalmente, ela também pode ser feita à distância? Pode, Vladimir, ser feita uma cirurgia espiritual à distância?
Pode ser feita e ela é feita. Aliás...
Tem grupos espíritas que fazem isso, né? Fazem. As pessoas grupos. Mandam endereço e tal, né?
A própria orientação,
é que para que as pessoas continuem durante a semana, durante algum tempo, tomando alguns cuidados básicos quanto à cirurgia espiritual, né? Os exageros físicos, a alimentação, e que a água fluidificada do lado da cabeceira, que o Hélio falou, que é extremamente importante, e aquilo vai mantendo também a pessoa sempre ligada positivamente, sempre em sintonia com o plano espiritual. Então as cirurgias podem ser feitas tanto no centro espírita quanto à distância.
Muito bom, 9h42, quero lembrar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, depósito de materiais de construção, e também a farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho, às 10 horas, vai vir por aqui, na ABC, o programa Causas Nobres. O Dalto já está aqui no estúdio, acompanhando aqui o Semana Boa Nova, e também daqui a pouco ele já vai pilotar os microfones daqui a respeito do programa Causas Nobres. Muito bem. Vamos fazer rapidamente aqui uma alusão aos destaques da semana. E alguém tem algum destaque? Hélio, tem algum destaque especial da semana para colocar aqui?
Acho que vamos fazer o destaque que nós comentávamos aqui no intervalo, né? Uhum. A respeito do que aconteceu lá em Meca,
né? Na Arábia Saudita, né? Vladimir, algum destaque fora esse?
Acho que esse é o mais importante.
Esse é o mais claro, algum destaque fora esse? Não. Então, nessa semana nós tivemos a notícia de um trágico acontecimento que envolveu a morte de quase 800 pessoas, né, durante um tumulto que ocorreu numa peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, né? Aí vem uma pergunta, né? As equipes espirituais de socorro atuam nesses casos, né? Pode acontecer também a instalação de postos de socorros espirituais, como se fossem hospitais, para socorrer esses espíritos? Pode acontecer isso? Pode, Vladimir?
Pode, acontece, evidentemente. Não é uma tragédia, não é uma surpresa isso aí, não é uma novidade para o plano espiritual. Não pensa que essas tragédias que ocorrem, elas pegam um plano espiritual de calça curta, não é isso?
Desprevenido, né?
Desprevenido, de jeito nenhum. Isso aí, essas são situações já plasmadas há muito, em que a espiritualidade, com a permissão do Pai, com toda a orientação, espíritos são colocados, agrupados para que ocorram esses
karmas coletivos,
esses, né? Karmas coletivos, né, que faz parte também da própria lei da destruição, que é uma lei infalível que não pode ser modificada, mas com certeza absoluta o plano espiritual se faz presente, preparando o ambiente, dando toda a sustentação, recebendo os feridos, levando para colônias de tratamento, orientando e cuidando desses nossos irmãos, desses espíritos que estão, no momento, com certeza, resgatando débitos do passado.
Uhum. Hélio?
Eu só reforçando, né, o que o Vladimir falou, é exatamente isso mesmo. É um karma coletivo, né, e serve. Às vezes as pessoas, mas para que serve isso aí? Serve até para que você, um alerta para que aqueles que não têm esse tipo de karma, não têm que passar por esse tipo de problema, não se envolva em multidões, não se envolva em situações semelhantes que podiam levá-los também a óbito, como levaram essas pessoas, né? As pessoas que têm um pouco mais de discernimento no momento de decidir para onde vai e como vai e o que fazer, e fazer as coisas um pouquinho a partir de um raciocínio melhor, né?
Agora, deixa eu ampliar um pouco mais esse comentário. Essa é uma tragédia que aconteceu, desencarnaram lá 800 pessoas. Mas às vezes acontecem situações em que, felizmente, né, não acontecem as tragédias, mas as pessoas passam por um susto muito grande. Por exemplo, ontem à noite aconteceu um problema no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nós tivemos lá um avião que se derrapou na pista, tem um problema, as pessoas saem correndo de lá, etc. Tal.
Caiu na grama lá.
Exatamente. Felizmente, ele ficou na área de brita do aeroporto, na área de escape. E aí a gente diz assim, né? Nesses casos, né, como esse desse avião, né, de ontem à noite, né, que felizmente não aconteceu a tragédia, etc., né, as pessoas estavam apreensivas, com medo, etc., mas não aconteceu nada. Aí você fala assim, nesses casos, a espiritualidade também age para evitar problemas maiores? Ela também consegue, nesse momento, evitar uma tragédia maior? Ou age para levar um pouco de tranquilidade para as pessoas, tranquilizá-las, como se fossem acalmá-las? Pode acontecer isso também? Pode, Vladimir?
pode e acontece, né? É, quando a gente vê essas situações, os depoimentos das pessoas que passaram por essas situações, elas falam assim, foi só um susto, graças a Deus. graças a Deus. Então, esse graças a Deus vem, talvez, como aquela chacoalhada para colocar cada um no seu lugar, ver as suas limitações, ver as possibilidades, ver quanto é falível, né, a oportunidade dessa encarnação, e as pessoas encaram de uma maneira diferente a vida depois que tomam, entre aspas, um susto, né? Então, como nós estamos falando de cirurgia espiritual, e a nossa ouvinte perguntou a respeito dos órgãos do corpo físico,
se são os mesmos,
então, algumas pessoas só param de fumar depois que tem um infarto, algumas pessoas só mudam o estilo de vida depois que tomam um susto, né? Então, muitas vezes essa comoção, essa surpresa que algumas pessoas têm, são já planejamentos espirituais para que a pessoa mude o comportamento de vida. Perfeito. Então, o que a gente tem certeza absoluta é que no avião de ontem, lá que derrapou, a espiritualidade estava lá, estava presente, estavam amparando, e com certeza absoluta, aquelas pessoas saíram do avião totalmente diferentes de quando entraram.
9h47 no estúdio aqui, Marcelo Duarte, acompanhando aqui o Semeando a Boa Nova. Prazer ver você aqui, acompanhando Marcelo Duarte, viagemnotempo.net. Marcelo Duarte, que já teve programa aqui na ABC, programa só tocava músicas maravilhosas, né, Marcelo? Parabéns pelo programa. E agora tá lá no Viagem no Tempo, um site, né? Viagemnotempo.net, pra gente curtir lá as músicas bonitas lá, né? Muito bem, 9h48, Clarissa, aqui que nós temos aí, temos perguntas?
Tem duas perguntas de ouvintes, dois ouvintes que eu acho muito importante. O primeiro eu queria falar pro Vladimir. É a pergunta do Haroldo de Itaquera. Ele ligou para cá e perguntou se a medicina espiritual será a medicina do presente e do futuro. Isso está previsto pelo plano espiritual?
A partir do momento em que nós vamos evoluindo e que nós vamos nos desprendendo, nos desligando da matéria, nós temos o próprio livro dos Espíritos e o Evangelho que nos orienta que nos planetas superiores em relação ao nosso, a matéria tem uma importância mínima e vai chegar a um ponto nos planetas divinos onde a matéria não tem importância nenhuma. Lá, nesses planetas, não há necessidade de médicos da matéria, evidentemente. Os tratamentos serão todos espirituais, os tratamentos serão todos envolvendo as nossas sensações, as nossas emoções. O que é importante para nós hoje, em termos práticos e objetivos, é que todos nós tenhamos a oportunidade de nos tratarmos como seres integrais, e os médicos também que aprendam a tratar os seus doentes como pessoas integrais, totais, em todo o contexto do ser humano, tanto do ponto de vista espiritual, quanto mental, quanto material, que é o tratamento global, o tratamento completo das pessoas.
Vladimir, antes de eu fazer a pergunta para você, e se você que é um médico sabe isso melhor que a gente, o que é a massoterapia?
É uma técnica de massagem corporal e que ela toca em pontos específicos do corpo e transmitindo energia.
É um trabalho técnico, então. É um trabalho técnico. Não é espiritual.
Como é o shiatsu, o doin, são trocas de reiki, todas terapêuticas complementares que trabalham. A massoterapia, em particular, ela trabalha tanto a parte material, o corpo físico, quanto a parte energética. É bem legal isso daí.
Trabalho médico mesmo,
trabalho terapêutico. Não necessariamente médico, não, trabalho técnico, material.
Tá, então perguntando isso para você, porque chegou uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Nelson. Obrigado, Nelson, pela sua ligação, viu? E ele fez uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, eu sou um massoterapeuta.
Pô, que legal.
Meu trabalho, além de massagem, envolve principalmente a troca de energia. Se a espiritualidade não cobra pela ajuda que dá, é errado eu cobrar, ele está perguntando. É um trabalho técnico, né? E aí?
É um trabalho técnico. E eu espero que não, porque eu também sou médico da matéria e cobro para isso. Aliás, nós vivemos disso. Não é assim que nós devemos encarar. O mais importante é nós fazermos o nosso trabalho, tanto
tanto o ouvinte que é massoterapeuta, quanto dentistas, psicólogos, todos aqueles que lidam com os seres humanos do ponto de vista material, da saúde do ser humano, é que é assim, eu estava falando para a Clarissa, nós estamos num mundo material, estamos num planeta material. Então, nós temos que trabalhar com amor, com carinho, com dedicação, mas nós também precisamos nos agasalhar, comer, morar, pagar nossos impostos, pagar nossas contas. Então, se estamos num plano material, a matéria, o reconhecimento material, a retribuição financeira, ela faz parte do nosso trabalho. O massoterapeuta é um profissional que estudou, se preparou e hoje ele vive, ele depende desse trabalho para poder sobreviver, e é um trabalho profissional, uhum. Como é o meu.
É qualquer
como,
outra profissão,
como
né?
Como o Edson, que é dentista. Então, perfeito. Todos nós, assim, nós dependemos desse trabalho. Então, não é absurdo nenhum receber por isso. Quando ele está praticando a massoterapia, evidentemente ele também está emprestando as mãos para a espiritualidade, para que haja troca de energia, tudo. Como nós que operamos, como nós que tratamos. Porém, é um trabalho profissional, merece ser remunerado e tem o amparo da espiritualidade para tal.
Muito bem. Hélio, como é que a gente pode distinguir um tratamento, uma cirurgia, um tratamento espiritual sério, né? Daqueles que são charlatões.
Olha, existem charlatões que são muito hábeis, né? São muito hábeis e confundem as pessoas, né? Confundem as pessoas, mas dá para perceber claramente, porque o tratamento espiritual, ele não pode ser cobrado. Então, se ele for cobrado, você já é um indício de que você está cuidando ali com um charlatão, né? Porque o charlatão, ele não faz nada de graça para ninguém, senão não haveria interesse na charlatanice, vamos dizer assim, que posso dizer assim. Então, o tratamento espiritual não pode ser cobrado. Se for cobrado sob qualquer título, a qualquer título, é porque ele não é um tratamento espiritual mais, é um tratamento, aí você está diante de um charlatão, ou estaria diante de um profissional, como nós falamos agora. Né? Se ele é um profissional e faz um trabalho profissional, é uma coisa. Agora, espiritual não pode ser cobrado.
Muito bem, Vladimir, a pergunta que fica agora aí é assim, né? Qualquer um pode recorrer ao plano espiritual para fazer uma cirurgia espiritual, né? E aí a pergunta para você, as pessoas que pretendem, nesse momento aqui, estão pensando, será que eu vou mesmo a cirurgia espiritual ou não? Tem que ter algum procedimento específico, tem que fazer alguma coisa para quem está decidido aí para uma cirurgia espiritual? O que ela faz? Procura uma casa espírita, chega lá na casa espírita e fala, que vem fazer uma cirurgia. Qual o procedimento dessa pessoa?
Olha, Toribio, o Brasil é o segundo país do mundo em termos de procura e realização de cirurgias espirituais, de tratamento espiritual. Ele só perde para as Filipinas, né?
Filipinas.
Filipinas, né? É porque foi lá que teve aquele, o Agapoa, né? Que, o Antônio Agapoa, que iniciou lá em 1940 todo esse trabalho. Há relatos de cirurgias espirituais há milhares de anos, né? Muito mesmo antes do Cristo. Mas o Brasil é o segundo país do mundo em interesse, em procura, em realizações de cirurgia espiritual. Todas aquelas pessoas que se sentirem tocadas pela vontade de procurar uma cirurgia espiritual, que o faça, porque envolve equilíbrio energético, envolvimento espiritual, sintonia com o plano maior, e com certeza os frutos virão. Para procurar, para fazer, é aquilo que o próprio Hélio falou, a diferenciar entre charlatanismo e um centro, e alguma coisa séria. Nós, por exemplo, o meu consultório médico não tem placa na rua, eu não faço propaganda em jornal, eu não anuncio em meios de comunicação. Então os pacientes, aquelas pessoas que me procuram com problemas materiais, elas são por indicação, porque elas ouvem falar, elas conhecem, elas ouviram falar. A mesma coisa no plano da cirurgia espiritual. São aquelas pessoas que procuraram, que tiveram, que receberam alguma coisa, ou que, independente de ter alcançado a cura ou não, se sentem bem, estão energeticamente bem.
No início do programa, eu pedi para você que escolhesse uma palavra, e você escolheu a palavra fé. Você já explicou isso durante o programa, tivemos outras oportunidades, mas você tem agora os seus 30 segundos para dizer para a gente por que você usou a palavra fé.
Porque Jesus, durante a sua encarnação, ele nunca atribuiu nenhum tratamento, nenhum milagre, entre aspas, a ele próprio. Ele sempre deixou muito claro que ele não era o senhor desses tratamentos. E ele dizia para aqueles que ele atendia, vá e não peques mais, a tua fé te curou. Se tiverdes fé, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. A fé remove a montanha. Então, eu acredito que, em termos de cirurgia espiritual, nós estamos buscando algo invisível. E esse invisível depende da nossa fé, como dizia Santo Agostinho. Ter fé é acreditar naquilo que não se vê. E a recompensa da fé é receber aquilo que se acredita.
Muito bem. Estamos chegando aqui nos momentos finais, Vladimir. Por isso que a gente está aqui pedindo para você ser bem mais rápido agora. E o Hélio também nos comentários, a Clarissa. Mas indicações de livros sobre esses assuntos. Clarissa, que livro a gente indicaria para os nossos ouvintes?
Não é um livro específico sobre o assunto, mas na Gênese, né, que é um livro que a gente deveria até ler mais, que é tão importante para nós, né, no capítulo 15 tem uma parte sobre fluidos e curas, que é um pouco o que o Vladimir também falou a respeito de Jesus, e ele fala sobre como é a ação desse fluido e conta inclusive casos de curas de Jesus naquela época, e os espíritos dando explicação sobre isso.
Pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo também, que
tem uma Fisiologia da Alma também, né? Ramatiz, do Ramatiz, da alma, que é muito interessante. Muito, e tem um livro que chama Saúde, é do João Luiz Maia. E Cirurgia Moral, também do João Luiz Maia, que nos preparam para isso.
Muito bom. 9h57, ganhador do livro da segunda hora de hoje, o Haroldo, lá de Itaquera. Parabéns, Haroldo, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. Então, na primeira hora foi a Tere Santana de São Caetano do Sul, e depois, na segunda hora, o Haroldo, lá de Itaquera. Nós estamos, Vladimir, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos os ouvintes, a toda a equipe, e uma orientação que todos aqueles que se sentirem tocados e necessitados, procurem, porque merecem.
Vladimir, tem uma pergunta que chegou agora, que você atende em qual casa espírita?
Eu trabalho atendendo em várias casas, eu não faço cirurgia espiritual, tá. Eu sou palestrante e atualmente... trabalho
Facebook, blog, e-mail, alguma coisa?
A UZI de Santo André.
UZI de Santo André. Perfeito, está aí explicado então. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Próximo Semana Boa Nova com o tema Traições Conjugais. Você fica por aqui agora com o Dalto e o Wagner no Causas Nobres e com a gente no www.semeador.org.
Uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho